ADN Sabores, com Luiz Augusto Xavier.
Sexta-feira, fim da tarde, chega a hora do CBN Sabores. Já está ao meu lado Luiz Augusto Xavier. Boa tarde, Xavier.
Boa tarde, Felipe. Boa tarde para a turminha da CBN. Boa tarde para a chuva que está chegando.
E vem forte.
E vem forte. Hoje à noite não vai ser fácil. Então, nessa lida de restaurantes que a gente tem e que nós costumamos acompanhar, tem alguns casos, tem muita gente que resolve, eu vou abrir um restaurante, daí vai lá e abre um restaurante. Dali 2 meses desiste, ou senão abre com uma linha, porque no terceiro mês acha que vai ganhar dinheiro, depois não ganha, daí desiste, troca de linha e tal. Mas o caso de hoje eu acho bem interessante, porque primeiro as pessoas se espantaram, né? Como um dentista renomado na cidade, reconhecido, vai abrir um restaurante. Só que não sabiam que ele tem curso, ele tem formações para isso, né? E por isso deu certo, e por isso ele está aqui.
Então, tem um caminho que eu vou apresentar, que é esse, né? O nosso entrevistado de hoje, ele fez lá atrás um curso de sommelier no Centro Europeu, lá em 2006. Depois ele entrou para a Associação Brasileira de Sommeliers e foi presidente da entidade, inclusive. Depois, em 2014 e 2015, ele resolveu fazer o curso do Centro Europeu de Chefe de Cozinha e começou a cozinhar ali de forma esporádica com os amigos, até chegar a ter um restaurante em 2021. O nosso convidado de hoje é o Rogério Marcondes, da Marcondes Cozinha Autoral, e que é, claro, mais conhecido no meio como Marcondes. Seja bem-vindo.
Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Xavier. Prazer estar compartilhando esse momento com vocês aqui e contar um pouco a história nossa dentro do ramo gastronômico.
Então já começo dizendo, como foi sair, partir da teoria para a prática? Que evidentemente você só foi fazer o curso de sommelier porque você gostava de vinho. Só foi fazer o curso de chefe de cozinha porque você gostava de cozinhar. E hoje você está lá do outro lado também, não é mais cozinhar em casa, né?
Isso é verdade, Xavier. Na verdade, esse turn para você entrar dentro do setor, do ser restauranteiro, é algo... Como você começou a falar, né? Muita gente tem vontade, né? E quando encontra a realização, percebe que o outro lado não é bem assim, né? Ser restauranteiro não é algo simples, e logo quando a gente iniciou isso em 2021, a gente percebe que é um ramo que demanda muito suor, né? Você tem que realmente colocar as mangas de fora, né? Trabalhar dentro do restaurante não é algo simples. E assim, eu digo sempre que o restaurante para mim é um grande hobby, né? Porque a minha vida eu sou dentista, a minha clínica continua girando, eu trabalho das 8 às 18 na clínica e eu vou ao restaurante de uma forma esporádica à noite, né? A gente comanda o restaurante ainda, minha esposa faz toda a parte de gestão junto com a família dela. Mas assim, foi algo que me deixou muito feliz. Hoje em dia, nós, graças a Deus, nosso restaurante, já estamos completando 3 anos dentro do ramo e está se fixando como um dos grandes restaurantes de Curitiba. Estamos concorrendo ao Prêmio Bom Gourmet. Tomara que agora, segunda-feira. Recebamos o troféu, se Deus quiser, né? Hoje em dia somos o restaurante número 1 do TripAdvisor Curitiba. Então, isso me deixa muito feliz, graças a Deus.
E esse olhar de você ter outras atividades, como você mesmo falou, né? Isso permite que você tenha uma visão macro de quando você chega e conseguir enxergar, às vezes, coisas que ele está ali 24 horas e não consegue enxergar?
Exatamente, Felipe. Na verdade, qual que foi a ideia do restaurante? Como que o restaurante ele foi formatado? Eu dei aula no mundo inteiro, então eu sou um gourmand, né? Eu gosto de ir... comer em vários restaurantes, ter várias experiências. Então, a ideia do próprio Menu Confiance, ela demanda disso, né? Onde você... A gente tenta trazer experiências de fora. Teve uma época que a gente trouxe, eu acho que o Xavier participou até, trouxe as trufas quando a gente foi para a Itália, né? Então, são experiências exatamente disso aí. Quando eu chego no restaurante, eu tenho uma visão um pouco diferente do que simplesmente um dono de restaurante que está 24 horas ali, né? Então, isso eu trago, por exemplo, a mesma experiência que o meu paciente tem na minha clínica, ele tem, por exemplo, no meu restaurante. Os meus clientes do restaurante têm esse tipo de acolhimento.
E você, no começo ali, eu também não conhecia direito, você entrou como restaurateiro, sabia da tua história dentro da BS. Você entrou na época apenas como digamos assim, sócio investidor, você tinha um chefe de cozinha lá, que não deu muito certo, até quando a gente notou que não daria muito certo esse chefe, imaginou, o que será que vai acontecer agora? Será que vai fechar? Não, daí você assumiu com um outro cozinheiro, eu lembro, inclusive o teu primeiro chefe na segunda fase também era dentista.
Também era dentista, exatamente, né?
E a gente ficou pensando, né? Por que que ele colocou Marcondes Cozinha Autoral se tem um outro cara cozinhando depois que com o tempo eu descobri? Não, hoje tem um chefe lá, hoje também, que é o Xandão, Alexandre Schoenberg. E Deus me falou, não, mas a gente divide as ideias, troca ideias. Então, realmente você tem essa participação também com o Xandão.
Sim, não, muito ativa. Na verdade, a gente decide junto. Nas quartas-feiras à tarde, eu tirei para me dedicar ao restaurante, né? Então, quartas-feiras à tarde, eu estou lá junto com o Xandão. A gente decide as ideias do Confiance, do próximo festival, o que a gente vai servir, quais são as ideias. Aí, desenvolvemos junto muita linha de raciocínio do que vai ser apresentado. Confiança, ele é um menu que a gente tenta fazer com que ele seja bastante dinâmico, porque a pessoa às vezes vai num mês e ela volta no outro mês, eu não posso servir exatamente as mesmas coisas que foi servido no mês passado. Então, por isso, esse é o Confiança. É exatamente essa ideia. Você trazer, você confiar no chefe, né? E a desenvoltura do próprio cardápio, a gente tem muitas ideias em conjunto. O Alexandre é um chefe que tem, além de uma experiência muito grande, é um cara que é muito aberto, né? O que, infelizmente, os outros não eram tão abertos, o que eu tive antes, né? Então a gente tinha problemas, infelizmente. Exatamente quem estava assinando o restaurante era eu, e aí eu falava, eu quero que tenha isso no cardápio, e aí o cara falava, não vou colocar isso porque eu sou o chefe. É. Então, graças a Deus, hoje em dia, o restaurante está indo muito bem por causa dessa situação, que nós temos uma cozinha muito, muito boa dentro desse padrão.
E você falou que é muito bem avaliado no TripAdvisor, eu até abri aqui depois que você falou, e uma coisa que me chamou bastante atenção olhando os comentários das pessoas aqui é que elas elogiam muito o ambiente também. Eu queria que você falasse um pouco disso, de como é o pensar o ambiente e como isso se relaciona com a comida.
Ambientação. Quando a gente fez a reforma, minha esposa é uma pessoa que tem um bom gosto muito grande, né? Então, assim, essa parte de decoração, de cuidado em si, né? Ela faz parte todo dia, ela tá presente vendo isso. Então a gente, muita gente pergunta, puxa vida, teve um arquiteto que fez? Não, o arquiteto foi ela, foi junto com a gente, né? O ambiente realmente tem assim uma característica muito intimista, né? O restaurante é um restaurante muito romântico, muito arquitetado de uma forma, as luzes são mais baixas, né? Por isso a gente sempre fala assim, Rogério, você não abre para almoço? O almoço a gente abre só sábado e domingo, porque é uma demanda que tem, né? Que acaba a procura que tem. Mas diariamente é noturno, porque ele é um restaurante realmente noturno, né? Outra coisa que você pode perceber, talvez se tiver nos comentários, você pode ver, elogio demais o atendimento. O atendimento nosso, realmente, a gente tem um padrão muito grande. Tem o nosso gerente e maître da casa, que é o Luan, ele tem uma formação muito grande dentro
dele. E você investiu nele, né? Porque ele era um garçom.
Ele era um garçom, mas o Luan teve uma... Você teve agora lá, Xavier, você pode perceber a forma com que ele é. Luan é sommelier, né? Fez W7 também, e tem um padrão muito grande de trabalho, então isso deixa a gente muito feliz. Eu fico muito tranquilo em ter uma pessoa competente no salão e outro muito competente na cozinha, que é o Xandão.
Você falou dos festivais que vocês decidem, né? Vocês têm vários festivais, né? Festival do Mignon, do Polvo, da Lagosta, e agora estava nos Frutos do Mar, ou está ainda?
Vai terminar agora até o final do mês, isso.
Como é que vocês definem isso? De que maneira que vocês escolhem? Ah, mês que vem vai ser tal coisa. Claro, tem alguma coisa que deve ser sazonal também, mas a linha de vocês qual é?
Assim, Xavier...
E o que representa isso também no dia a dia do restaurante, né? Leva mais gente?
Leva. Interessante que a gente fez um festival que era completamente diferente, que foi o Festival do Osso Buco. E foi muito sucesso, né? O do Polvo é o maior sucesso, que a gente já fez 6 vezes, vai ser a 7ª vez, a gente está pensando até o final do ano onde a gente vai encaixar ele. Mas...
Lembrando um parênteses só, Felipe e amiguinhos nossos da CBN, são vários pratos com o mesmo tema, né? Então, entrada, principal, segundo prato, às vezes é tudo com polvo, digamos. Né?
Exatamente, isso mesmo. Com o ossobuco, por exemplo, ele começava com uma croqueta de ossobuco, aí tinha 3 opções de ossobuco. Né? E depois aí tem a, 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 sobremesa depois em Constituição. Lógico, daí não é de subuco. Daí, né? Mas a escolha, ela é realmente a sazonalidade. É, às vezes característica de algumas coisas que eu provei e falei, puxa vida, o que gostaria de fazer, uns até a gente fez um que foi o festival italiano, vamos trabalhar com, foi feito ano passado, na verdade, fizemos um festival de verão, o próximo vai ser um festival bastante interessante, vou deixar um pouco mais para frente para anunciar, né? Mas vamos ter um festival bem bom.
Mas não sei aqui, tanta gente já anunciou até a inauguração do restaurante aqui.
Nós estamos ainda estudando, se eu falo um aí, o Xandão escolhe outro. Ah, então tá bom. Mas vai ser bastante interessante esse próximo festival, né? E logo, logo volto do povo também, que tem uma aceitabilidade muito grande. A última vez nós vendemos 800 quilos de polvo no mês, então foi bastante interessante.
Mas teve um que foi mais específico que a gente noticiou aqui na CBN, que foi de sucessos da casa.
Teve os sucessos da casa. Isso, foi no começo do ano, o sucesso da casa. A gente pegou pratos que eram sucesso. Então eu tinha lá o socarrá, eu tinha o mignon, eu tinha a costela prensada, que são pratos que saem muito dentro do e são pratos que a gente não tira do cardápio, porque, pra você ter ideia, o prato, se perguntar qual que é o prato mais vendido da casa, é o menu confiança, mas o segundo é o socarrá de polvo. O pessoal vai pelo polvo, engraçado que é um prato muito vendido.
Falando em menu confiança, eu gosto muito de menu confiança, né? Que como eu como praticamente de tudo, eu gosto de ser surpreendido, né? Você não sabe o que você vai comer. E agora você acaba de dizer que é o prato que mais sai, quer dizer, a combinação de pratos que mais sai?
É o prato, digamos que se eu puxar no meu sistema, o prato, o lançado, o que mais é lançado é menu confiança. Porque nós temos menu confiança de 5, de 7 e de 9 etapas. E temos o especial de quarta-feira, que é o de 4 etapas, que ele acompanha a harmonização de vinhos. Então, a pessoa compra o menu confiança especial, que é esse de 4 etapas, e automaticamente ganha a harmonização.
Só explicando, né? O cliente não... Só pergunta para o cliente, se tem alguma restrição? Ah, sou alérgico a isso, ou se não, não gosto de tal coisa. E daí ele não fica sabendo o que vem. E eu não imaginava que já tivesse crescido muito mais o interesse, porque tem muita pessoa que é reticente, né?
Muita pessoa reticente. Mas assim, de volta, os atendentes, né, os meninos que trabalham junto com a gente, eles têm o dom de criar essa curiosidade no cliente. Então, às vezes, nós temos mesas lá que chegam 8 pessoas, aí 3 que é o menu confiança de 5, 2 que é de 7, e aí outros vão de menu à la carte. A gente consegue fazer, inclusive, isso dentro de uma mesa.
Não tem como não perguntar, né? A gente falou da tua divisão entre as atividades, né? A área de odontologia. O restaurante é muito visitado pelo pessoal da área de odontologia?
Bastante. Bastante dentista vai. Olha que engraçado, né? Muitos pacientes nossos também visitam o nosso restaurante. Mas muito mais. Nós temos hoje em dia um setor de eventos, para você ter ideia, 1 ou 2 eventos por semana na área médica, farmacêutica, odontológica. Então tem bastante procura, graças a Deus.
Você faz noites exclusivas de eventos, como é que fica o teu salão daí?
Nós temos a parte da varanda, nós conseguimos fechá-la inteira para 22 pessoas, né? Internamente são para 36, então a gente escolhe onde a gente vai trabalhar, né? Dependendo da situação. Logicamente, sexta e sábado, que são dias de movimento, a gente procura não fazer eventos. A não ser que sejam, às vezes, eu já fechei uma sexta-feira para um casamento que foi feito dentro do restaurante, mas a gente tem esses locais normalmente para trabalhar na terça até quinta-feira.
E somando o gancho do evento, você mesmo falou do TripAdvisor, as pessoas que viajam, né, acabam procurando dicas por ali, então tem muito turista?
Muito turista, a gente atende bastante, semana passada mesmo eu estava com 2 mesas de americanos e canadenses e... eu tenho fluência em inglês, moro nos Estados Unidos, então assim, eu tenho a oportunidade de poder estar lá para atendê-los. E muita gente fora do Brasil mesmo. Atendo bastante turista mesmo. Graças a Deus.
Você não abre domingo?
Domingo eu abro para o almoço.
Não abre segunda?
Segunda, a gente abria antes, aí acabamos fechando. Segunda.
Nesses dias você cozinha em casa?
Domingo normalmente eu cozinho em casa. Domingo eu fico em casa... Vou te acompanhar minha Fórmula 1, dá meu tempo.
E faz sucesso em casa, não?
Ah, eu
olha que teu filho está aqui,
ele sabe. Tá, e ele sabe, faz sucesso, né, filho?
E o que você faz em casa? Você cria pratos novos? A família tem algumas preferências?
Veja só, eu gosto de acordar no domingo e fazer um bom café da manhã, um ovos Benedict. Eu gosto, adoro fazer um Benedict. Né? Fazer um croque monsieur. Aí, no almoço, aí é variado. Aí, às vezes a gente faz uma paella, a gente faz comidas diferentes. Mas eu gosto de cozinhar no geral, assim.
Xavier, e antes da gente fechar, a gente sempre costuma dar um spoiler e falar um pouquinho do que vamos ter no CBN Sabores da semana que vem.
Pois é, vai ser surpresa, porque nós marcamos, mas não está muito certo que a pessoa que ficou de vir depende de uma liberação. Mas...
Isso já aumenta a mística em torno da semana que vem, fica melhor ainda.
A gente vai talvez sair um pouquinho, vai para a área de vinhos, mas vai ser legal. Deve ser confirmado, mas eu não quero dar antes, não fica um compromisso e a pessoa, se não puder vir, fica estranho.
Então fique ligado na programação, anunciaremos isso. E claro, hoje a gente gostaria de agradecer a presença do Rogério Marcondes, do Marcondes Cozinha Autoral. Muito obrigado, Marcondes.
Obrigado, Felipe. Obrigado, Xavier. Obrigado a todos.
Agora, 4h20.
CBN Curitiba, segunda edição.